Programa Sua Carreira.
Olá, uma boa tarde para você ouvinte da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercados e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estou recebendo os nossos convidados, o Andrew Alfaro e também a Denise Ertal, que são os professores da Escola Superior de Saúde, Meio Ambiente e Humanidades. E hoje a gente vai falar sobre um curso. Primeiramente, boa tarde para vocês.
Boa tarde, Evandro.
Boa tarde, muito bom estar aqui, Evandro.
E hoje, na edição de hoje, a gente vai conversar no programa Sua Carreira sobre a profissão e o curso de tecnólogo em organizações do terceiro setor, ofertado pela Uninter. E já vamos começar para abrir a conversa. O que é o terceiro setor? Queria que vocês me ajudassem a gente explicar para os ouvintes que estão acompanhando a rádio.
Essa abordagem é muito interessante porque é importante que as pessoas percebam que a sociedade está classificada entre primeiro setor, que representa o Estado, o segundo setor, que representa as empresas, a iniciativa privada, aquela iniciativa que visa lucro, e o terceiro setor é formado por também empresas, instituições, organizações que trabalham em prol do bem comum, do interesse da sociedade, mas que não vêm, são entidades privadas também, mas que não visam o lucro. Então, essa distinção é muito importante para as pessoas entenderem que não são somente as instituições que não visam lucro que fazem parte do terceiro setor. É, o aspecto que prestam serviços de interesse público é fundamental para essa classificação. Então, quando nós falamos de gestão de organizações do terceiro setor, o curso está voltado para as organizações da sociedade civil que prestam serviços de interesse público para a sociedade de forma geral, e é sobre essa gestão que nós vamos avançar na nossa conversa.
É isso mesmo. E dentro disso, o que faz um tecnólogo em organizações do terceiro setor?
Ele é um profissional, né? Ele é capaz de atuar na gestão, né? Na captação de recursos para negócios sustentáveis, né? O que seria negócios sustentáveis? Eles geram receita, tem a questão da preservação do meio ambiente e aí trazem benefícios sociais. Então, ele tem toda essa gestão para essas organizações do terceiro setor, né?
A questão da formação do tecnólogo também é importante ressaltar nesse momento para os nossos ouvintes o que é a diferença entre um curso de bacharelado e um curso de tecnólogo. O curso de bacharelado ele tem a duração de 4 anos, ele tem uma formação mais abrangente, e o curso de tecnólogo ele tem uma duração de 2 anos e é voltado para aspectos mais específicos da formação na área. Então, o tecnólogo em gestão de organizações do terceiro setor, o estudante é um curso de 2 anos, ele faz à distância, né, com uma tutoria local, ele vai ser acompanhado nesse curso. E o propósito é realmente formar as pessoas que já estão atuando em organizações do terceiro setor, que eu repito, que não visam lucro, que prestam serviços de interesse público, também para aquelas pessoas que estão interessadas em entrar nesse segmento, né, da sociedade.
E como que é a rotina desse profissional, do tecnólogo em organizações do terceiro setor? Como que é o dia a dia dele depois desse estudante que vai passar por esse curso? Como é que é o cotidiano dele?
O curso, quando foi estruturado, ele foi pensado no cotidiano, tanto daquele profissional que já está atuando, que muitas vezes é um profissional, por exemplo, que trabalha com captação de recursos. Então, esse profissional trabalha com captação de recursos, ele tem que fazer um relacionamento com o mercado, com outros parceiros, com outras instituições sociais. Também tem que estar, muitas vezes, voltado à elaboração de projetos para estar apto a instituição estar apta a participar de um edital para a captação de recursos. Ou pode ser também para aquele profissional que está na contabilidade e muitas vezes, por estar na contabilidade, além dos aspectos contábeis e administrativos, muitas vezes também tem que estar trabalhando com projetos sociais, porque entende algumas especificidades para atender alguns requisitos. Então, em resumo, muitas vezes, os profissionais que já estão nas instituições do terceiro setor, eles são profissionais versáteis, flexíveis, que têm que atuar em diversas frentes. A proposta é que muitas vezes este profissional que está ou na contabilidade, ou na captação de recursos, ou na gestão do projeto social, ele tem uma visão do todo da instituição. Quer dizer, como essa instituição se insere na sociedade, como a instituição tem que realmente estar se estruturando internamente, ter um planejamento, uma missão, uma visão, como ela vai se posicionar internamente, vai se estruturar para alcançar seus objetivos. Esse profissional, independente da área em que ele esteja atuando na instituição, ele vai ter uma visão também das demais áreas, como marketing, o próprio planejamento, a prestação de contas. Ele vai ter uma noção do todo interno, de como funciona uma organização, para que ele possa também ampliar o seu raio de atuação e, com isso, fazer uma gestão. E também, por último, ele vai ter uma interface com as políticas públicas, que são interesse das instituições em geral. Que talvez seja importante ressaltar que as instituições do terceiro setor, embora para o Brasil, principalmente, elas se voltem muito para a área social, para a área da assistência social, que é no sentido de prestar serviços para crianças e adolescentes carentes ou em situação de risco, para idosos, para deficientes, as instituições também trabalham, são alvo dessa formação, são instituições do meio ambiente, que trabalham de uma forma em geral para preservação, por exemplo, né? Nós temos algumas instituições que trabalham para a preservação da Mata Atlântica, outros para a defesa de animais abandonados na rua, outros para, vamos dizer, reduzir o impacto do aquecimento global. Todos esses interesses são interesses da sociedade, se voltam para o bem comum. Então, todas essas instituições se encaixam na nossa proposta de formação.
E, professora Denise, hoje muitas das pessoas que trabalham nas entidades do terceiro setor, elas não têm uma formação superior. E esse foi um dos objetivos da criação do curso, né? Dar uma formação a questão de saber gerar projetos, captação de recursos a esses alunos que estão fazendo o nosso curso, né, professora Denise?
Esse enfoque também é interessante, que muitas vezes o profissional ele tem o domínio da prática, mas não tem a fundamentação teórica e nem essa realmente a formação superior, no sentido de que ele possa galgar uma carreira dentro da instituição, enfim, que ele possa se projetar também como profissional e até realmente aspirar, os que não estão na gestão da instituição, aspirar a estar nessa posição.
Dá para dizer que o curso de tecnólogo em organizações de terceiro setor, ele, de certa maneira, ele pega um pouco da administração, pega um pouco do direito também? Como é que seria? Que áreas, assim, que o curso acaba agregando?
Isso é bem interessante para quem está, vamos dizer, com o desejo de fazer o curso. O curso, ele começa, o primeiro módulo, trazendo aspectos teóricos sobre a sociedade, sobre movimentos sociais, sobre psicologia e desenvolvimento humano. Aqui um parênteses, lembrando que muitas vezes quem está na gestão de organizações do terceiro setor também trabalha com equipes. Tem que ser um líder, ele tem que estar administrando grupos de trabalho que têm propostas para cumprir, têm metas, têm objetivos para cumprir. E também a questão do voluntariado, que nós já abordamos um pouquinho. Então, esse seria o primeiro módulo. O segundo, o aluno teria as questões voltadas exatamente para a administração e para a gestão do terceiro setor, que, embora seja uma entidade privada e que agora já está adotando muito da administração, da iniciativa privada. Por quê? Porque a gestão, as organizações do terceiro setor têm que mostrar resultados, elas têm que ser transparentes, elas têm que ter uma administração mais eficaz, né? Então, isso é fundamental. Nós trazemos esse módulo. O terceiro, daí nós trazemos mais a questão do planejamento mesmo, que é planejamento de cenário, ver onde essa instituição está, qual é a situação da região onde ela se situa, do país, trazer projetos específicos para o público que ela está voltada, enfim, para o seu objetivo maior, e também trazemos até a questão da pesquisa social, que muitas vezes, para estar identificando tudo isso, a pesquisa é um instrumento muito importante. Também trazemos a questão daí voltada para essa diversidade interna, que é a contabilidade para entidades de interesse social, comunicação organizacional, o marketing de serviços e também uma questão importante que nós discutimos é o comportamento empreendedor. Muitas vezes as organizações se fundam porque tem uma pessoa interessada, por exemplo, em abrigar crianças e adolescentes abandonados. Isso é uma intenção maravilhosa, um propósito realmente muito humano, mas é necessário, além disso, desse propósito, manter essa organização depois que ela está formada. Então, o comportamento empreendedor é no sentido de estar mostrando quanto é importante o gestor ter uma visão empreendedora. Eu galguei uma etapa, eu consegui e montar uma instituição do terceiro setor que abriga crianças. Agora, o que mais eu tenho que fazer para que essa instituição cresça e se coloque na sociedade de forma a atingir os objetivos que ela se propôs? Então, isso é um comportamento empreendedor. E temos ainda mais dois módulos que trata das questões de gestão de recursos humanos, porque tem os funcionários que são contratados pela instituição, mas também nós temos esse aspecto que eu falei anteriormente, que é o voluntariado, que ele é fundamental na história do Brasil, como a questão social sempre foi tratada via benemerência, via filantropia, foi sempre muito com o apoio do voluntariado e que ainda permanece, é muito importante. Mas já existe uma lei do voluntariado, não é só as pessoas estarem se dispondo a contribuir de forma voluntária, existe uma lei que a instituição tem que conhecer, existe uma série de procedimentos e de obrigações que devem ser observadas, então isso também é abordado no curso. E também temos uma disciplina a respeito de direito e legislação aplicada, que dá uma noção para o aluno de como funciona o Estado, né? Porque é importante o gestor saber, na hora que ele vai captar um recurso ou ele vai conhecer uma lei que trata, por exemplo, a lei em relação aos direitos da criança e adolescente. Ele tem que saber como essa lei se situa, como essa lei é aprovada, quais os trâmites, para ele também ter uma posição, tanto em relação aos direitos que ele está defendendo, como em relação também à instituição, como ela fica nessa sociedade. Se há algum perigo dos direitos que ele está defendendo deixarem de ser observados pela lei. E, por último, nós temos um módulo que trata de política pública, que daí realmente é o olhar da instituição, do gestor. Ele viu toda a sua instituição, como se preparar para fazer a gestão, agora ele vai olhar como a instituição se coloca na sociedade. Então, ele vai aprender sobre política pública, sobre as políticas de assistência social, de saúde, de educação, entre outras, mas são as três maiores. E também a questão ambiental, que nós temos agora em função função até da, do meio ambiente ter, desde a década de 90, uma legislação que está sendo aplicada, esse campo também se expandiu muito, né? Então, esse módulo também preserva isso.
Principalmente em relação, a gente viu o caso das queimadas na Amazônia.
Exato, que várias... é uma situação que agora, né, nós estamos vivendo.
Como eu falei, até a questão dos negócios sustentáveis, que hoje é muito visado nas organizações, porque elas preservam o meio ambiente, geram receita, que é aquilo que tem que ter, né? E a questão social também é muito visada. Então, esse curso é um curso completo, né? Que a pessoa formada ela vai poder atuar nas diversas áreas de uma instituição do terceiro setor. Como a área de marketing, administrativa, de recursos humanos, várias opções, né, para a pessoa que é formada poder estar atuando dentro dessas entidades, né?
Uhum. E tanto os negócios, a questão da sustentabilidade é o que as pessoas, o consumidor também acaba procurando. Ah, qual a empresa que é sustentável? Qual que... se essa ONG, essa organização não governamental está fazendo diferença para a sociedade. A gente vê tantas áreas atuando na sociedade.
Sim, as pessoas hoje procuram muito saber, né, como é que funciona a organização, se ela preserva o meio ambiente, a questão social. A pessoa sempre está visando isso, né, quando ela vê uma, conhece uma empresa, né?
Esse aspecto da sustentabilidade foi ótimo ter vindo aqui a Baila, porque nós temos também, para esclarecer para o aluno que está nos ouvindo, as pessoas interessadas, que a sustentabilidade, na realidade, ela vem desse movimento da responsabilidade social, empresarial, que surgiu na década de 90, porque o que aconteceu a partir da década de 90? Esse modelo econômico, que antes dizia que vamos dizer, o desenvolvimento econômico era o principal, era o fundamental para depois, se nós conseguirmos ter o desenvolvimento social, preservar o meio ambiente e tudo mais. Na década de 90, o que aconteceu com a globalização é que nós vimos que as empresas enriqueceram mais que muitos países, mas ao mesmo tempo que houve uma pujança de riqueza econômica para algumas empresas e para alguns, houve assim um acréscimo imenso da pobreza. O mundo ficou muito mais pobre e a devastação ambiental ficou evidente, né? Então surgiu a questão, as questões da educação ambiental, de preservação ambiental a partir dessa década, e as empresas se viram obrigadas, isso que foi colocado, em realmente, além do econômico, elas terem uma participação no social e no ambiental. Então, sustentabilidade é o que nós chamamos do tripé, o econômico, o social e o ambiental, tentando ser de uma forma equilibrada, né? Quer dizer, a empresa tem lucro, mas ela dá uma contribuição para a sociedade e ela, de alguma forma, minimiza ou, vamos dizer, repõe, supre o que ela está usando do meio ambiente. Isso é uma proposta. Agora, e também dentro disso, nós temos a outra sustentabilidade, que muitas pessoas dizem, a organização do terceiro setor, ela tem que ter uma sustentabilidade econômica. E é daí, essa sustentabilidade é bem diferente dessa outra sustentabilidade que nós estamos falando. E essa sustentabilidade econômica necessita, que é o caso, e talvez seja grande ênfase aqui na chamada também para os interessados, é que essa sustentabilidade econômica só acontece se houver uma gestão eficiente dessas instituições. Então, é isso que o curso procura dar aos alunos, uma fundamentação para que o aluno, saindo do curso, ele consiga estar na sua instituição e passar a enxergar o que é essa gestão eficiente. Então, não é só, vamos dizer, ter recurso econômico, mas é também saber gerir a sua equipe, é saber fazer um planejamento estratégico, saber mostrar para a sociedade, olha, eu me proponho atender criança, por exemplo, crianças carentes, crianças abandonadas, com recurso tal, e no ano atender 300 crianças, mas no final do ano tem que mostrar para a sociedade, tem que mostrar para os apoiadores dessa instituição que esse objetivo foi alcançado. Então, dentro da sustentabilidade, nós trazemos para o aluno esses dois enfoques, tanto a visão macro, que é realmente o sustentável no planeta, o sustentável na sociedade, como a sustentabilidade enquanto uma instituição, né, individual, mas num contexto em que outras também estão buscando isso. E talvez um enfoque, um comentário importante aqui para colocar para todos os nossos ouvintes, seja que no Brasil as instituições do terceiro setor, elas ganharam mais ênfase também a partir da década de 90, em função de todo esse movimento que eu coloquei para vocês, mas também pelo movimento da responsabilidade social empresarial. Então, muitas empresas passaram ou formaram institutos empresariais ou criaram fundações e o desejo dessas empresas, tanto pelo seu potencial econômico, como também pelo potencial, vamos dizer, de alcance de resultados, foi profissionalizando o terceiro setor. Quer dizer, as instituições foram observando que não adianta só, vamos dizer, captar recursos, é preciso mostrar os resultados para que a instituição possa continuar sendo perene na sua proposta. Então, a captação de recursos é uma disciplina que nós temos no nosso curso. O aluno vai ter toda essa visão da questão da captação de recursos, porque ela é fundamental no sentido de que não só eu vou estar trazendo o dinheiro, a sustentação financeira para o meu negócio, mas eu também vou estar tendo excelentes projetos, eu vou ter um sistema de avaliação muito bom, eu vou ter um sistema de custos que me aponte, vamos dizer, o custo da minha instituição, de que forma eu vou manter esse custo durante o ano, de que forma eu vou ter um orçamento que me viabilize a perenidade dos negócios, e aqui negócios não é no sentido de um negócio que visa lucro, mas de um negócio que é uma intenção que permaneça. Né?
E como é que está hoje o mercado de trabalho para...
Quer falar?
O André me ajuda nessa pergunta para a gente...
Eu até fiz alguns levantamentos aqui, né? Hoje a gente tem, em média, 820 mil entidades ligadas ao terceiro setor. E 12 milhões de pessoas que fazem, como que se diz, estão envolvidas com algum tipo de filantropia. O mercado terceiro setor hoje ele gera 2 milhões de empregos. Então, ou seja, é um mercado totalmente em expansão, que vale, em vários locais você pode... A questão da empregabilidade, né, dessas entidades, na questão de várias... Ou a pessoa pode trabalhar em diversas áreas dessas entidades do terceiro setor. Você vê 2 milhões de pessoas já empregadas, né, e 12 milhões de pessoas que estão relacionadas a alguma causa, né, professora Denise?
Exato. E isso também é interessante, se nós ainda tivermos um tempinho... Porque a tendência do mercado é expandir em função de que nós estamos, nesse momento, vivendo uma questão das políticas públicas sendo o avanço neoliberal, enfim, o estado de bem-estar, ele está enxugando cada vez mais os orçamentos do governo brasileiro para as questões das políticas públicas está sendo reduzido, e isso faz com que a sociedade civil reaja no sentido de estar buscando soluções para os problemas que ela vai estar enfrentando, seja no aspecto social, ambiental, né? Então, a tendência é realmente as instituições do terceiro setor ou ampliarem as suas atividades, se atendem tantas crianças, por exemplo, eu estou trazendo sempre o exemplo de crianças, porque é uma é uma temática que sensibiliza e que realmente é extremamente necessário. Felizmente, nós temos essas iniciativas na nossa sociedade, mas também passa-se a criar novas instituições. Né? E em função da escassez de recursos, cada vez mais a gestão tem que ser eficiente, ela tem que estar buscando outras formas de estar garantindo, né, a sua, as suas práticas, as suas atividades.
A gente vê tantas instituições, por exemplo, trouxe esse tema, a questão da criança, a gente vê tantas instituições que, por exemplo, através da música, transformam a sociedade.
Exato,
então,
música, dança, nós podemos trazer a área cultural, né, em que ela promove, traz talentos, né, de crianças que estão no meio mais carente, faz a sociedade conhecer esses talentos. Mas nós temos, então, o meio ambiente, a área social voltada para diversos públicos, a área cultural, que você muito bem lembrou, que é fundamental, né? A arte, estamos falando de cultura, mas estamos falando de arte também, né? De desenho, pintura, todas as expressões que ela pode proporcionar.
E quais são os desafios e dificuldades nesse campo de trabalho? Quais serão as dificuldades que o profissional enfrenta quando ele está no mercado de trabalho e os desafios que ele tem?
Olha, o profissional, como as instituições do terceiro setor são instituições, são entidades privadas, elas têm que cumprir a legislação trabalhista. Então, quanto a isso, o profissional, ele vai ser respeitado no seu direito, né? Enquanto cidadão, vai estar sendo atendido pela legislação como um todo. Essa dificuldade, eu acredito que não vai enfrentar. As questões enquanto profissional numa instituição é exatamente essa, é muito mais a escassez de recursos, que existem pesquisas já feitas com instituições que as maiores dificuldades estão voltadas realmente para o financeiro, como manter as suas práticas, e também a questão da gestão eficaz, que está atrelada, as duas são intimamente ligadas, mas a gestão eficaz no sentido de que, como são poucos os recursos, são poucos profissionais. Sendo poucos profissionais, muitas vezes esse profissional tem que estar fazendo frente a várias áreas, né? Olha, eu gostaria, por exemplo, eu me formei no curso, eu quero trabalhar com elaboração de projetos, eu quero fazer gestão de projetos. Então, entro numa instituição para fazer a gestão de projetos. Mas entro nessa instituição em função da escassez de recursos, de repente eu estou também fazendo a parte de administração de recursos humanos, ou estou fazendo a parte de marketing, ou vice-versa, alguém que entra para fazer marketing, de repente está elaborando projeto, está à outra frente. Mas eu acho que são, às vezes, etapas que uma instituição enfrenta, né, no começo, ou de repente na perda de algum recurso, mas que com uma boa gestão ela pode superar e os profissionais passarem a executar realmente as suas funções, aquelas determinadas inicialmente.
E também existe alguma curiosidade, um fato importante para quem pretende entrar nesse curso, que precisa saber antes de iniciar o curso, alguma curiosidade que vocês queriam trazer, assim?
Talvez curiosidade, eu não sei, mas a pesquisa do IPEA aponta que as instituições no Brasil, o maior número de instituições do terceiro setor estão voltadas para a área da educação, em frentes diversas da educação não formal, e também o segundo campo é o campo da saúde. Tá? Sim, porque na realidade, em função, como nós somos um país com uma população muito grande, mais de 200 milhões de pessoas, são realmente as necessidades prementes, né? A questão da educação e da saúde. Mas é isso que você trouxe, nós temos, o setor é muito amplo, de repente alguém que tem um interesse específico, né? Como você trouxe a música, alguma coisa muito especial, pode estar buscando atender a sua necessidade nessa formação, nesse campo aí de trabalho.
E para a gente fechar, já estamos quase terminando aqui. Passou rápido esses 30 minutos, demais. E queria que vocês fechassem com o André, o Ednise, dando uma opinião sobre qual a importância desse profissional para a sociedade em geral. para a gente...
É, ele é um profissional que ele tem que ter uma visão diferente do mundo, né? Porque ele trabalha com parte social, parte cultural, então ele tem que ser um profissional pronto para atender as demandas sociais que tem hoje no país, né? Que são várias, né? Então, acho que o profissional, que o curso nosso é completo, e ele vai trazer a esse aluno, a aquele que quer fazer o curso, né, a questão do terceiro setor mesmo, como trabalhar, parte teórica, parte prática desse curso. Então, ele para a sociedade ele é uma pessoa muito importante, porque ele vai estar fazendo demandas, questões sociais, questões culturais, que hoje o Brasil necessita muito. É um país que ainda sofre muito pela questão da falta de efetivação dos direitos sociais à sociedade. Então, ele se torna uma questão única, né, hoje no Brasil.
Eu concordo. O profissional, vamos dizer, nós estamos vivendo um sistema econômico. Quando você sai de uma formação profissional, você quer encontrar um lugar no mercado, né? Enfim, enquanto cidadão, para levar a sua vida. Mas o profissional do terceiro setor, além de obter esse emprego, essa colocação no mercado, ele vai trabalhar com a promoção do bem comum. Ele vai prestar serviços de interesse da sociedade e vai ser remunerado por isso, né? Quer dizer, então, eu acho que não existe essa frase de estudo. Quer dizer, o quanto uma pessoa que se volta para algum trabalho do terceiro setor, ela está realmente imediatamente beneficiando a sociedade. E eu acho que beneficiando a si mesma, né? Porque não tem coisa melhor que a gente trabalhar, poder se manter e ainda prestar um serviço para a sociedade. Então, é importante que quem vai fazer esse curso também pense nesse sentido, né? Que tenha uma identificação com essa proposta do bem comum.
É isso mesmo. Então, na edição de hoje, conversamos no programa Sua Carreira sobre a Profissão de Tecnólogo em Organizações do Terceiro Setor, que é um curso aqui da Uninter com o Andrew e com a Denise. Os dois são professores da Escola Superior de Saúde, Meio Ambiente e Humanidades. Agradeço muito a participação de vocês nesta edição de hoje do programa Sua Carreira. E, quem sabe, numa próxima vamos conversar sobre esse tema.
Sim,
mais uma vez,
certeza.
Aqui.
Há muitas coisas ainda para serem ditas, né? Para a gente conversar, debater. É um assunto muito interessante, né? A gente que agradece a oportunidade.
Agradecemos a oportunidade e nossas saudações a todos que estão nos ouvindo.
Este foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercados e muito mais. Até a próxima!